Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou Lucas Axel e esse é mais um episódio do Forecast. É o episódio onde a gente vai conversar com o pessoal da Fontes Promotora, maior do mercado financeiro. E hoje eu estou aqui com ele para me ajudar nesse bate-papo, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre objeções, né? Com o Vladimir Violin. E aí, Vlad, como é que são as coisas?
Beleza, Axel. E aí, rapaziada, tamo junto. Vamos para mais esse desafio aí. E os homens é brabo, ainda estamos com uma equipe aqui de peso. O pau vai pegar hoje aqui.
Hoje vai, hoje o negócio tá monstro, Vlad. Bom, a gente está aqui então com o Matheus Fagundes, que é gerente comercial.
Boa tarde, bom dia, boa noite, quer que seja o horário que você esteja nos ouvindo. Muito prazer, né? Sou Matheus Fagundes. Como o Lucão ali falou, sou gerente comercial aqui da Fontes Promotora. E é um enorme prazer estar fazendo parte aqui desse podcast, né? Muito obrigado ao Vlad, ao Gui, que me convidou, e ao Gil, por estarmos todos aqui trocando essa ideia, batendo esse papo, né? E quem sabe aí trazendo algumas informações para vocês que possam agregar no seu dia a dia, na sua operação. Eu tenho 28 anos, né? Então, eu já estou na minha segunda passagem pela Fontes, né? Na verdade, de 2015 a 2018, foi quando eu iniciei na Fontes, né? Na minha primeira passagem, e por lá passei por praticamente todos os setores operacionais da empresa: digitação, novo refim, portabilidade e para atendimento, né? E quando eu, de fato, fui para atendimento é que eu comecei a exercer essa parte aí de entrar em contato com as pessoas, com os clientes e tudo mais. E depois eu fui para uma outra empresa, né, concorrente aqui da Fontes. Fiquei por lá por 18 meses, né, onde eu fui assistente comercial. E voltei para a Fontes agora em 2021, né, ano passado, em abril. E passei por alguns setores da empresa, né? Fui para parar na parte de dados, né, onde eu trabalhava ali com toda a parte que hoje a Fontes, né, investe bastante em tecnologia e tudo mais, enfim, e dando todo o suporte ali da parte de dados mesmo, né, de BI da Fontes. E depois, a convite do Gil, entrei de fato na pré-vendas, né, onde eu passei um grande período ali da minha carreira do ano passado. E posteriormente a isso, a gente vai conversar mais para frente, enfim, eu vim para a parte comercial, onde eu estou agora, vai fazer 5 meses, né, e estou muito feliz e espero continuar aí por bastante tempo. Tamo junto.
Coisa linda, boa, coisa boa. Linda, cara. O prazer é tudo nosso ter vocês, né? Você aqui. Quero chamar também nosso querido Guilherme Córdova. E aí, Guilherme, tudo certo?
E aí, Lucas? Beleza? Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Córdova, né? Estou aí na pré-vendas da Fontes SDR, mais conhecido como Saga, né? Bom, estou há cerca de 5 anos na Fontes. Comecei minha trajetória aí como office boy da empresa, dava pra caramba aí, lá em 2016. Eu tenho 24 anos, também já rodei bastante setores aí da Fontes, a parte operacional ali. E hoje estou aí, né, recebi um convite aí do Giovanni para encarar essa missão aí de trazer parceiros em potencial aí para a Fontes, né? E queria agradecer, né, também o Matheus, né, ter aceitado o convite, né, de última hora, Giovanni também. Olha, trazer essas duas pessoas aí não é fácil não, tá? Giovanni mesmo tem que marcar, agendar a reunião com ele uma semana antes para conseguir.
Mas tá pior que o lead, pô, o cara!
Verdade, né? Espero que a gente consiga contribuir de alguma forma e vamos embora, vamos para cima.
Vamos que vamos. Cara, obrigado também pela sua presença aqui e vamos conhecer então o Giovanni, né, Giovanni?
O homem mais falado da Fontes aí agora. Agora vem a introdução. Nossa.
Meu Deus, cara, com a expectativa lá em cima vai ter que ser bom esse podcast mesmo, porque senão... Fala, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que horário que vocês estão assistindo, escutando a gente aí, muito prazer, eu sou o Giovanni Gasparin, mas o pessoal me chama de Gil aí normalmente, então Lucas, Vladimir, pode chamar de Gil, por favor, não chama Giovanni não, que senão me sinto, parece que estão brigando aqui comigo. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Vou me apresentar bem rapidinho e daí eu já vou contar uma curiosidade muito legal sobre o Saga, que o Gui já até comentou aí, que é irado, o trocadilho que poucos conhecem. Bem, gente, prazer, eu sou o Giovanni.
Eu queria saber dessa aí. Essa aí eu fiquei curioso.
Boa, boa. Bem, sou natural de Curitiba, tô morando aqui em Florianópolis desde junho de 2021. Cara, comecei a trabalhar realmente no universo de startup desde 2017, cara. Foi 2017 quando eu entrei como estagiário dentro de uma startup lá de Curitiba, a The Box. Estagiário em pré-vendas, né? Antes disso daí, eu já tinha tentado empreender duas vezes, fali, quebrei duas empresas, já fui vendedor da Decathlon, já vendi queijo, laticínio pra, e embalagem para supermercado, então sei como que é ficar na rua suando dentro do carro. Já tentei vender produto digital, e aí, cara, só me ferrei na minha vida inteira, nunca consegui vender de verdade. Em 2017, cara, quando eu tava fazendo a faculdade, eu vi num grupo do Facebook, assim, um post. Estágio em vendas complexas. Aí eu falei, caramba, mano, vou fazer esse negócio aí. Entrei lá, fui ser SDR, né? E de fato, era um estágio em vendas complexas, né? Lá comecei a aprender sobre spin selling, sobre, enfim, um monte de metodologia, um monte de livro, um monte de coisa. Eu tenho lá também eu fiz a certificação da Universidade Previsível de gestão, né? Então, quando eu era BDR lá na época. E aí saí de SDR, virei BDR, virei Inside Sales de Enterprise. Acho que essa foi uma das melhores viradas assim, na minha carreira, porque eu comecei já no mundo da venda dentro do Enterprise, com um ciclo de vendas aí de 6 meses. E lá foi a maior universidade assim, de vendas para mim. Saindo disso, entrei numa agência de marketing, fiquei 2 meses, odiei, porque eles me convidaram para criar uma área de outbound lá, foi horrível. Daí disso, fui para a Leads2B, convidado também para criar uma área de outbound lá. E basicamente, em 9 meses, eu estava lá com 8 pré-vendedores, 4 closers. E aí, a parada começou a andar, chegou a pandemia, assumi uma gestão de 32 pré-vendedores lá também. As coisas mexeram, a gente foi para 18, e a minha última experiência lá na Leads2B eu estava como head de outbound, tocando toda a operação de prospecção e de venda, também focando em grandes contas. E aí recebi o desafio de vir aqui para Floripa, para uma holding com outras 12 empresas, uma empresa de mais de 1.000 colaboradores. Dei um passo para trás, lá eu era head, aqui eu entrei como coordenador, exatamente com o objetivo de criar a maior área de pré-vendas do Brasil. Daqui a pouco eu vou passar da Exact, vocês vão ver. E a ideia aqui, como a gente tem muita empresa, como a gente tem muita coisa, o maior objetivo aqui realmente é fazer algo gigante, trazendo metodologia, mas uma coisa que eu sempre falo para todo mundo aqui, a ideia é fazer o café com arroz bem feito, galera. E acho que essa é uma coisa legal da gente falar hoje, que é fazer o café com arroz bem feito. Às vezes a gente começa a pirar a cabeça de, vamos fazer tal coisa, vamos pá, ali umas paradas sinistras, mas a gente não sabe nem fazer o café com arroz direito. Então assim, galera, vamos falar muito de café com arroz hoje, e vou falar do Saga, né? Eu gosto muito de dar nome aos bois, tá ligado? Quando eu vim aqui para Fontes, eu tinha que dar um nome para o time, eu não sabia que nome que eu ia dar para o time. E aí eu entrei no Google e escrevi, qual a maior fonte de água do mundo? E existe um complexo no Brasil chamado Saga, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Cara, só para vocês terem uma ideia, galera, são 162 mil quilômetros cúbicos de água que tem, tá ligado? Tipo, definitivamente uma das maiores complexos que pode abastecer o planeta. E, na realidade, é o maior, se eu não me engano. É o maior do planeta, agora eu não lembro. Depois eu vou dar uma coladinha aqui, eu já falo. E qual que é a ideia, galera? Saga, fonte de água. A gente abastece o time de closers para nascer o Saga. E é isso.
Genial, genial.
Sensacional, boa. Já tá no bloquinho de notas aí o Saga. A gente vê essa virada, essa apresentação, enfim, a gente começa a conhecer um pouquinho da história de cada um. A gente realmente vê que esse universo B2B não é muito o que o povo prega ou zela aí, né? É o que eu costumo pôr nas minhas postagens. Vida real versus vida digital. Que é muito blá, 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 mimimi. Na real, o feijão com arroz... ninguém faz, o básico não faz, menos é mais, e aqui a gente zela muito por isso, e que bom que vocês têm essa mesma linha, porque, cara, nada contra as teorias, mas, velho, O cara vem muita teoria, quando você vai ver na prática mesmo, ele não faz nada ou nunca fez, mas falar, ele sabe falar bonito, então vai boa.
Como eu falei no começo desse episódio, a gente vai abordar um pouquinho sobre objeções do mercado financeiro. E aí eu já passo a pergunta para vocês, né? Quais são os principais gargalos, as principais objeções que o mercado financeiro ele vem enfrentando, principalmente agora,
durante a pandemia?
Acho que até antes da gente falar um pouquinho sobre isso, é importante explicar o que é a Fontes, né? Quem que é o nosso cliente, com quem que a gente lida, que, querendo ou não, tem muita oportunidade aí que está acontecendo por conta do nosso mercado, né? A Fontes hoje é a maior promotora de crédito do Brasil. Para quem não sabe o que é uma promotora de crédito, a gente faz a ponte entre os bancos. E eu não sei se vocês, quando estão andando na rua, já viram uma lojinha de crédito consignado, empréstimo de dinheiro, saque seu FGTS, que agora está na moda e tal. Então, o que a gente faz, né? A gente faz a ponte do banco com essa loja que vende algum produto financeiro, né? Desde 2010, o Banco Central ele liberou pessoas e empresas a venderem produtos do banco, né, que são os correspondentes bancários. Então, a Fontes hoje tem como cliente os correspondentes bancários, que são essas empresas que vendem produtos financeiros. Desde abertura de conta, até mesmo um saque de FGTS, um empréstimo consignado, alguma coisa assim, né? E o legal de trazer isso, né, e por que uma empresa hoje vai usar uma promotora? A gente movimenta milhões e até bi dentro de um mês dentro dos bancos, né? Então, é muito melhor uma empresa usar Fontes para pegar e trabalhar com o banco do que ela ter o que a gente chama de código direto. Ela tem que ser muito grande para ter um código direto e mesmo assim ela não vai ter as mesmas condições e comissões que uma promotora consegue pelo volume de transação que a gente faz, né? Então, hoje o nosso cliente ele é o B2B, ele é a empresa que vai lá vender algum produto, alguma questão do mercado financeiro, né? E aí, galera, o nosso mercado ele tem algumas loucuras, assim, porque como a gente é cliente dos bancos e os bancos nunca vão querer perder dinheiro, eles sempre vão querer aumentar toda a movimentação e fazer um monte de coisa, agora tá muito na moda o saque do FGTS, por exemplo, né? Então, assim, se você tem um saldo hoje dentro do FGTS, você pode fazer um saque desse saldo. É claro que tem uma taxa de juros que é bem grande que tem ali no meio, mas a pessoa física hoje está fazendo muito saque, né? Por quê? E já entrando até nessa questão do mercado financeiro, né? Porque a galera está precisando de grana, porque a galera está precisando pagar dívida, porque a galera está precisando fazer um monte de coisa. Então o Matheus até, e o Gui estão bem na ponta, mas eu acho que o Matheus, principalmente porque ele está bem direto nos parceiros, que estão vendendo isso até para a pessoa física, vai poder trazer uma visão bem legal do mercado. Mas eu vejo que o nosso mercado ele tem muita oportunidade por conta disso, sabe? E querendo ou não, sempre o governo ele faz alguma alteração de margem, bem rapidinho, tá? O que é essa ideia de margem? Quando a gente tem um consignado, você tem uma margem máxima que você pode fazer um empréstimo, né?
Que 30%, né?
Era 35%, agora voltou para os 30%.
Vai voltar para os 35%.
Exatamente.
Por mim, pode ir para 45%, 50%, vamos esfolar mais, tá? Isso
é. Vai ser Gil, né? Ah, deixa o povo ter o controle das próprias finanças, né? Ô Gil, só complementando o que tu estava falando, né? Ainda sobre, para trazer uma visão um pouquinho mais ampla ali para a galera, né? Sobre o mercado de consignado, que o Gil falou que é importante ali para o, né, até para os bancos, né, qual que é a importância para os bancos quando a gente fala de promotoras de crédito, né? Até pela capilaridade que as promotoras conseguem chegar em locais que os bancos não conseguem mais. Hoje, qual que é a análise que a gente tem do mercado, né? O que, que a gente consegue observar? Cada vez menos temos agências físicas nas ruas, né? A gente pode ver que o pessoal tudo está migrando, a ideia dos bancos é migrar realmente para o digital. Né? O digital ele é algo sem limites, né? Tu pode ter a tua agência bancária ali a dois cliques no teu celular, né? Só que existe ainda um público que é muito necessitado de uma atenção diferenciada, que são os aposentados, né? Que é basicamente um dos fortes aqui do nosso trabalho, né? Do nosso mercado. E esse público ele necessita, assim, de uma agência bancária que ele consiga falar com um gerente do banco ou com um atendente para trazer as respostas para ele. Só que aí a gente pensa, né, geograficamente, pô, lá no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha de 3 mil habitantes, um banco não vai abrir uma agência bancária para atender o pessoal daquela região. E aí é onde entra o consignado. Aí é mais fácil o cara ser correspondente da Fontes, ele puxa um código com a gente e ele vai conseguir atender todo aquele público, né, da região lá, que o banco não vai abrir uma agência bancária, né? Então isso é muito importante. O nosso mercado, ele é sim muito importante para a economia do Brasil, é um dos mercados que mais movimenta aí a economia de forma saudável, ao meu modo de ver, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre, até é importante a gente debater isso que a gente está conversando aqui hoje, trazer sim sobre as objeções, vamos entrar lá, quero trazer um pouquinho também da visão comercial, que nós lidamos com clientes também, né, os nossos parceiros, que são essas lojas, esses call centers, enfim, até realmente pessoas multilojas, e o nosso papel como pessoas que prospectam, né, gerentes comerciais também prospectam, e quais são as objeções que a gente sofre na ponta, a hora de entrar em contato com o cliente, e o que, que a gente faz, pelo menos eu vou passar o que, que eu faço, né, vindo da pré-venda, trazendo um pouquinho da adaptação, do que eu adaptei para a realidade comercial, para a gente conversar aqui também e trazer essa visão aí da parte comercial, da parte de negociações ali com os clientes, né, para fazer com que esses caras produzam aqui na Fontes. E de que forma que eu consigo contornar as objeções deles para que eles produzam na nossa empresa. Boa. Vai ser bem bacana.
E uma perguntinha aí rapidinha, só para entender. Então, eu já trabalhei numa concorrente de vocês aí, faz um tempinho já, numa cota ali no centro de Floripa, bacana. Então, beleza, a gente recebeu o e-mail e tal, mas era mais, o foco ali era o B2C, os aposentados, aí tinha mailing de federal, estadual, municipal, beleza. Aí quando a gente fala do B2B, é o quê? Vocês entrarem dentro de uma empresa para serem a promotora do crédito consignado daquela empresa, é isso?
Exato. Essas empresas que elas não podem simplesmente, só para entender um contexto, eu abri um parênteses aqui para que a gente consiga entender claramente quem está nos ouvindo, tá? Se hoje eu quero ser um correspondente bancário, eu quero digitar as operações, eu quero vender o empréstimo consignado, ou seja, vou fazer o B2C, certo? Para eu solicitar um código de usuário de banco, né, que é um código para eu digitar as operações, para eu digitar o contrato, né, para que o cliente receba aquele valor ali em conta. Eu simplesmente não posso chegar lá no Banco Itaú, por exemplo, e falar, oi Itaú, tudo bem? Me dá um código. Porque vai ter uma série de fatores, uma burocracia enorme, que os bancos vão pedir para que tu seja um parceiro direto do banco, né? Para isso, o principal fator ali é a produção. O cara tem que produzir muito. E quando eu falo muito, é na casa dos milhões. Milhares e milhões. Então, o cara que está começando, ele não vai conseguir atingir essa produção, justamente porque ele está começando. Então, ele vai lá, se cadastra na Fontes, vem na minha gestão comercial, ou de qualquer outro gerente comercial, claro, e ele vai ter acesso aos códigos. Então, a Fontes vai fazer esse trabalho de ir lá, solicitar um código no banco e dar o acesso para aquele cara, entendeu? Então, esse cara vai poder digitar as operações, fazer o trabalho dele, movimentar o mercado através da Fontes promotora. Além disso, a Fontes vai fazer um repasse da comissão para esse cara. Então, a gente recebe um valor X, vai repassar um valor Y e esse cara vai ser remunerado por aquele contrato que ele vai fazer. Esse é o B2B que a gente faz. Nós somos uma empresa. Muitas pessoas confundem, né? Acham que a Fontes faz empréstimos bancários. Mas, na verdade, não. A gente só trabalha com o B2B. Só com o cliente que vai fazer a venda final.
E um ponto, até entrando nas objeções já, né, Matheusão? Nosso produto, ele é um produto de fidelidade muito grande, sabe? Tipo, normalmente as promotoras ou as empresas, eles falam fechadão, tá ligado? Ah, a gente é fechadão com uma. Ah, a gente é fechadão com a outra. E quando a gente fala de objeção no nosso mercado, por se tratar de uma venda que ela é bem relacional e bem tradicional, só para vocês terem uma ideia, tá, galera? É meio louco de pensar nisso, tá? Mas a Fontes, em junho, quando eu entrei aqui, não tinha pré-vendas, tinha uma operação aí de mais de 130, 140 comerciais quando eu entrei. E, mano, mistura de inside sales com field sales, marketing gerava lead. Cara, depois de 48 horas sem atendimento, need de inbound, ele vinha para a operação que eles chamavam de triagem, que era uma menina ali que meio que fazia um papel de pré-vendas e tal, e mandava para o inside sales. E assim, cara, é um mercado extremamente tradicional. Rolou uma revolução digital aqui desde então. E aí o marketing começou a se estruturar com growth, realmente com inbound, criar um monte de coisas. E a gente realmente fez isso. Só que a Fontes nesse mercado está extremamente à frente. Tipo, as concorrentes não estão. Agora estão olhando para isso e agora estão começando a fazer. E da mesma forma, a nossa metodologia comercial era definitivamente lá no parceiro tomar um café, apertar a mão, conversar, levar para almoçar, pagar o almoço para ganhar confiança, e aí o cara, não, beleza, vou passar umas paradas aí com a Fontes, né? Porque hoje o correspondente bancário, ele não precisa ser exclusivo de uma promotora. Ele pode trabalhar com a Fontes e pode trabalhar com outra. Então, um grande desafio que a gente tem hoje é quebrar esse relacionamento e esse elo que os nossos parceiros, que a gente chama, nossos clientes a gente chama de parceiro, né? Então, que os nossos parceiros, eles tenham e comecem a produzir mais coisa, e o produzir é basicamente pegar os contratos, né, de empréstimo e passar aqui com a gente. Então, falando de objeção, uma das grandes objeções que a gente tem é, ah, não, eu sou fechadão. E aí, né, como fazer para quebrar essas objeções? Eu vou deixar até a palavra mais aí para o Matheusão e para o Gui, porque, querendo ou não, são eles que estão lá na ponta, eu sou o mero facilitador aqui de todo mundo, mas a grande questão é o spin começa a entrar, né, galera? Então, é ali que a gente começa todas as etapas de investigação. Não, não, mas espera aí. Deixa eu te conhecer um pouquinho mais, deixa eu ver o que está acontecendo aí para ver se eu posso te ajudar de alguma forma. E aí, galera, que entra no feijão com arroz, o verdadeiro feijão com arroz. Porque para mim, tá, isso é uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, a objeção de verdade, ela não pode nem existir, sabe? Às vezes a gente fala, ah, vamos quebrar a objeção, mas na realidade, se você faz de tudo para que a objeção nem exista, é o melhor ponto. Então, o ideal não é quebrar a objeção, é você se balizar para que a objeção ela não exista.
A gente já trouxe isso, inclusive, Giovanni. Só complementando, em alguns outros episódios que a gente falou sobre objeção, que, cara, o ideal é a gente antecipar essa objeção. Como é que eu antecipo? Eu vou trazer informações que eu sei que, de repente, no mercado do cara, eu sei que naquela região, né, enfim, já é uma objeção costumeira, rotineira, né? Então, eu já vou me precaver para que aquilo não aconteça, né? Então, pô, se eu já sei que aquele tipo de mercado, aquele segmento, aqui, né, eu faço hoje pré-vendas na Exact, então a gente trabalha com diversos segmentos. Então eu sei, por exemplo, que o segmento de consultoria é um mercado muito fechado, são os caras bem tradicionais, assim como de indústria, por exemplo, ou nem você falou, mercado financeiro, promotoras. Então eu já sei que para esses determinados segmentos eu tenho que trazer já adiantar a objeção de uma certa forma. Eu acho que isso é o ideal, né? A gente começar já a evitar que essa objeção seja aconteça, e isso eu vou fazer lá na minha abordagem, né?
Ô Lucas, e só complementando isso que você está falando, até quero passar a palavra para o Gui, até pelo processo assim de estrutura que é aqui da Fontes, para ele falar sobre como é que é o processo de objeções ali dos leads, né? Que a pré-venda recebe. Mas o que tu falou, Lucas, sobre antecipar as objeções, eu quero levantar um ponto muito importante. A gente só consegue antecipar as objeções quando a gente sabe com quem a gente está falando. A partir do momento que a gente sabe com o público que a gente está falando, e que tu domina toda aquela região ali, todo aquele mercado, aquele cliente que tu está falando, aí tu vai conseguir antecipar qualquer objeção dele. Eu acredito que essa é o principal diferencial. Então, que nem o Lucas falou, vou falar com um cara, sei lá, da indústria farmacêutica, estou dando exemplo. Pô, se tu tiver o trabalho de pesquisar lá e entender como é que funciona esse mercado, tu vai sair na frente. E eu ainda acredito que o trabalho de vocês seja bem mais complexo, porque eu trato com... Eu posso falar com 10 pessoas diferentes. Eu sei que o grosso da operação é o consignado. Então, eu já sei mais ou menos quais são as dores do cara, o que ele pode falar ou não, e eu vou ter o argumento para poder tirar aquela objeção ali. Agora, quando se trata de um mercado diferente para cada abordagem, realmente vai exigir um pouquinho mais de quem está ali por trás do telefone, né, se preparar para poder atender aquele cara ali. Mas, ô Gui, passa a palavra para ti, meu amigo, por favor.
Então, a questão da objeção ali, muitos dos parceiros já chegam já ou reclamando ou descontente com alguma situação. E a nossa primeira abordagem é agregar valor, né? A gente usa bastante essa palavra aqui, que a gente procura agregar valor na operação do parceiro, né? E quando ele vem com a objeção de que não tem suporte, não tem ferramentas, a gente... Tem várias ferramentas aqui, a Fontes se preocupa muito, né, com o sucesso do parceiro, né? O que a gente argumenta também é que o sucesso do parceiro é o sucesso da Fontes. Não tem como essas duas coisas andarem separadas, né? Então, a gente disponibiliza ferramentas, a gente busca argumentar para contornar essa objeção, né? O diferencial, puxando a sardinha para a Fontes aí, todas as nossas ferramentas, né, na verdade, são totalmente gratuitas aí, que a gente disponibiliza para o parceiro. E uma das dificuldades que eles têm em outra promotora é justamente para iniciar a operação, né? Muitos parceiros que querem começar no consignado precisam fazer um investimento seja de base de clientes, seja de ferramentas, e aqui a gente disponibiliza essa ferramenta de forma gratuita, né? Então é uma objeção aí que eles já vêm pronto já, né, na ponta da língua para falar para a gente, ou também vem informar que consignado está muito difícil, né? Esse aumento é um problema, então, e aqui a Fontes é preparada para isso, né? Então a Fontes, ela destoa comparado a outra promotora, né? A gente disponibiliza aí, a gente tem um pessoal, um suporte que foca só em outros produtos, né? Que foca nessa questão de aumento e tudo mais para contornar essas objeções, né? E é basicamente isso, né?
Ele citou algo no começo ali, vocês todos confabularam aí, que olha minhas palavras difíceis aí, hein, Axel? Não edito isso não, hein? E não é todo podcast que eu falo, confabularam. Nunca mais eu vou falar isso. Eu nem sei o que significa.
Do Vladimir.
Eu nem sei o que significa e nem quero saber e não estou nem aí para quem sabe. E aí é o seguinte, o que o Gui falou, bacana, e todo mundo entendeu, por exemplo, e tem que encantar o cara do outro lado. A palavra certa não foi encantar, né? Se o Gui quiser abrir aí e falar a palavra, mas ele tem que cativar o cara do outro lado. Porque ele já tem a objeção do cara, estou abordando o cara, já sei que o mercado está difícil, que o consignado, que dinheiro, mas né, se o pré-vendedor ou o vendedor ficar só focando nas coisas ruins, o cara vai passar fome, né? Ele tem que o quê? Eu vou ver o lado bom das coisas e vou falar justamente isso para encantar ele. Cara, é ferramenta gratuita, é isso, é aquilo, cara. Aí, porque aí vem uma dúvida e uma pergunta para vocês. Esse nicho de vocês, esse povo que vocês vão atrás, esses correspondentes, eles são muito abordados? Porque, por exemplo, se o cara quer, como é que vocês falaram aí, tem a expressão digitalizar com vocês, né? Mais ou menos isso, né?
Produzir com vocês.
Então, não é só vocês que estão abordando eles, certo?
Exato.
E tem outros. E aí você tem que ganhar... Eles são muito abordados, tal... E aí ele gera desconfiança, mas o nome da Fontes a gente conhece, nacional, mas que você, não que seja uma objeção, mas sei lá, para fazer o olhinho do cara brilhar numa dessa aí, o que mais ou menos é?
Eles são muito, muito requisitados aí, são muito abordados, né? Mas só que o problema de outros promotores aí é que eles chegam só falando sobre porcentagem, né? Sobre comissão. Que é o que atrai, né? Realmente é o que atrai o pessoal. Mas aqui a gente usa outra abordagem, né? A gente diz que realmente o comissionamento é importante, né? É o sustento do negócio deles. Mas não adianta ter só oferecer a comissão e não ter suporte, não ter ferramentas, né? E aqui a gente disponibiliza tudo isso. A nossa forma de abordagem, a gente não vai por outro caminho, né? A gente não vai... oferecendo porcentagem, oferecendo maior comissionamento. Não, a gente realmente quer agregar valor na operação e a gente oferece ferramentas que fazem ele aumentar a produção dele, né? Ter um rendimento muito maior e assim ter um faturamento melhor.
O diferencial, né? Apresenta o que ninguém mais está apresentando, né? O diferencial.
Exato. E eu queria até dar um passo atrás disso, né? Antes da gente chegar na apresentação, existe uma etapa que é muito importante dentro da conversa, que é realmente o diagnóstico e situação do que está acontecendo ali, né? Então, antes até mesmo da gente entrar em ferramenta e tudo mais, a gente precisa entender a operação dele, entender os problemas que ele tem, entender as dificuldades que ele tem hoje, porque assim, comissão por comissão vai bater, mas a partir do momento que você entende a operação, que você entende como que está a realidade dele, e aí depois você apresenta, né, os produtos, você apresenta tudo isso como uma forma de benefício para ele, além da comissão, aí que a gente quebra. E eu vejo que uma grande objeção que a gente teve, e o Matheus ele tratou por bastante tempo isso daí, acho que ele vai, e trata até hoje ainda, ele vai poder contribuir bem, é os inativos. Uma coisa muito legal que às vezes a gente, como pré-vendas, até mesmo acaba deixando ali de lado, é os perdidos, cara. Às vezes, em junho do ano passado, a gente tem uma carteira gigante de perdido que a gente conversou, acabou não convertendo por N motivos, ou às vezes até pessoas que deram churn dentro da operação, que saíram, são grandes clientes em potencial, sim, que a gente pode voltar e abordar de novo. E ali existem outras objeções, por exemplo, uma experiência negativa com a empresa. E aí, Matheusão, como que você fazia para quebrar isso daí? Quebra até hoje.
Não, com certeza, Gil. Até quero trazer um exemplo ali do que tu tá falando sobre os inativos, né? Que é uma grande oportunidade que a gente tem dentro de casa, né? Eu converso muito com os parceiros, perdão, converso muito com os meus parceiros, que são os meus clientes, a gente chama de parceiro, como o Gil falou, e até é interessante a gente analisar, né? Porque esses caras, eles têm a carteira comercial, né? Que são a carteira de cliente dele. Fazer um link com o que o Gil me perguntou ali. Então, antes da gente sair prospectando outros clientes, gastar, investir isso até nas empresas, vamos olhar para dentro de casa, que é uma operação que não tem um custo, porque esse cliente já passou na tua mão, ele já tem uma relação contigo, ela pode ter esfriado, ela pode ter sido uma experiência ruim, uma relação não tão boa, mas às vezes a forma que tu vai tratar isso é muito importante. Então, só trazendo um link para o B2C, para o cara que está lá na ponta, pô, o cara quer uma base de clientes para prospectar. Meu amigo, pega a tua base e zera ela, prospecta todos os clientes que tu tem na tua carteira, antes de tu sair prospectando. Isso já vai reduzir um custo, né? Já vai deixar de tu investir num lead lá na frente. E como é que eu fazia e faço até hoje, né? Quando eu recebo esse lead, esse cara que era um inativo e que a gente, de alguma forma, conseguiu esquentar, né? Que a pré-vendas esquentou esse cara. Ou seja, a gente entra em contato com ele e a primeira coisa é tentar entender o que, que aconteceu. Cara, então me conta, essa era a conversa que a gente tinha e tem até hoje, né, mais ou menos dessa forma. Cara, me conta, o que, que aconteceu para tu parar de produzir aqui dentro da minha empresa? Se tu puder compartilhar comigo, para eu entender qual foi o motivo que fez tu parar de produzir aqui com a Fontes, ou com a sua empresa, você que está nos ouvindo aí. Aí o cara vai me falar, poxa, Matheus, assim, cara, realmente eu tive uma experiência ruim com outro gerente comercial, não fui bem atendido, ou ele vai contar uma história que uma proposta dele não pagou, enfim. Aí nesse momento eu tô com uma barra de ouro na mão, o cara me contou a dor dele, eu preciso pegar essa dor e transformar numa oportunidade. E aí é uma frase muito poderosa, isso eu sempre uso até hoje. Eu falo pro cara, então, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu quero dar um passo atrás nessa relação entre Fontes e você, e a gente trazer uma nova, eu vim te trazer uma nova experiência aqui dentro da minha empresa, tá? Eu vim te trazer uma nova oportunidade, eu sou um gerente estratégico, e eu vou vender meu peixe, e eu vou fazer com que essa experiência negativa dele se transforme em uma oportunidade que a Fontes, ou que a empresa que você está trabalhando, com a sua empresa, tenha de cativar esse cliente novamente. Então, pô, o cara vai, eu peço um voto de confiança para ele, eu falo, cara, me dá uma oportunidade de transformar essa experiência negativa em algo positivo para ti. Através das ferramentas, bababá, bababá, eu vou explicar tudo de novo, esse cara vai me dar um sinal positivo, eu vou reativar ele e eu vou fazer esse cara produzir. Eu até tenho um exemplo, né, de uma parceira que, assim que eu entrei aqui na Fontes, ela era inativa, eu prospectei ela numa base que eu tinha aqui, e a última produção dela, ela tinha produzido R$1.000 com a Fontes. Eu fui lá, conversei, fiz todo esse pitch, né, essa estrutura de conversa, cara, no mês seguinte ela fez R$120.000. Então, ela teve um crescimento brutal, assim, de um mês para o outro. Porque eu dei atenção, eu dei suporte, eu prometi, e eu cumpri aquilo que eu prometi para ela, isso é uma coisa muito importante. Eu só falo aquilo que eu posso cumprir. Então, eu troquei uma ideia e falei, olha, eu vou te trazer isso e aquilo, essa é a minha parte, a tua parte é essa e aquela. Vamos combinar junto, vamos fazer, vamos. Foi lá e aconteceu. Então, isso é muito importante, é algo que a gente faz muito aqui dentro da empresa, tanto o SDR para esquentar esse lead, para trazer essa nova oportunidade de passar para os gerentes comerciais, tanto da nossa parte como gerentes em prospectar por conta própria, né? E fazer esse negócio acontecer novamente. Isso é extremamente importante.
Pô, sensacional. E como é que vocês tratam essas objeções em relação às equipes, né? Trazendo agora para o lado da pré-venda. Na pré-venda a gente está trazendo todos os dias, gerando dados, está trazendo informação, a gente sofre muita objeção, né? Aquele não, enfim, o cara que não quer ouvir e tal. Mas como é que vocês armazenam essas informações e como é que vocês trabalham isso dentro das equipes, da área de pré-vendas, da área comercial? Como é que funciona hoje na Fontes, né?
Pelo menos da parte da pré-venda, o Gil deixava a gente livre, assim, tinha uma liberdade para a gente contornar as objeções, né? Buscar em livros, enfim. Eu tinha, pelo menos da minha parte, tinha total liberdade para buscar. Claro que tinha uma conversa de alinhamento, pelo menos a gente tinha, né, de alinhamento. Olha, cara, o Gil sempre me orientou. Todo esse pitch ali foi ele que me trouxe as informações e cada um vai adaptando a sua realidade. Só que tem um norte. Mas fala aí, Gil. Fala aí qual que é o processo completo aí pra gente.
Pô, Matheusão, isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, sabe? Se você dar o peixe de verdade ali, você realmente incentivar a galera a pescar de verdade, sabe? Então, cara, eu sempre incentivei ler Spincellen, sempre incentivei ler Receita Previsível, que é os básicos ali, né? Hoje tem literaturas específicas de objeção do próprio Jeb Lound. Ele tem um livro chamado Objeções, que é incrível. Até, eu gosto até mais de um Capa Preta, que é do Jeb Lound também, acho que é Porque os Super Vendedores. Já dou uma colada aqui no Google, já trago o nome. Cara, é grosso pra caramba aquele livro, eu acho que ele trata até melhor de objeção do que o próprio livro Objeções, mas tem um ponto, galera, que é fundamental, que é a escuta de call, né? Por mais que a gente use uma ferramenta que elenque motivos de perda, que a gente pode ver no detalhe ali alguma coisa em específico, hoje a gente usa a própria Exact Sales, né? Mas a escuta de call, ela é fundamental. Então, a escuta de call, ela tem que ser baseada nos KPIs, né? Então, você olha ali um pré-vendedor que ele tá convertendo pouco e, cara, tá, tipo, processando um monte de gente. Provavelmente, ele tá com algum problema de pitch. Então, a melhor
abordagem
é olhar o que está acontecendo, né? Escutar a call, é ver se a abertura que não está legal, é olhar se a investigação não está legal, é ver se o fechamento não está legal. Então, é realmente olhar qual é o KPI e entrar no detalhe para investigar realmente o que está acontecendo, né? Então, a gente tem algumas rotinas aqui de escutas. Eu gosto muito de fazer dupla dentro da equipe. Tipo, eu gosto, já fiz algumas de grupo, então eu coloco uma call e coloco no grupo, mas eu particularmente gosto muito de dupla, e assim, as escutas são eles que definem dia, eles que definem horário, e eles que se motivam dentro da dupla a escutar junto e fazer acontecer. E por quê? Porque, cara, eles têm que, e eu acho que eles, não só eles, né, mas o pré-vendedor, ele tem que querer se desenvolver, sabe? Tipo, a escuta de call, o momento de desenvolvimento, ele não pode ser um momento que é obrigatório e chato, que todo mundo, nossa, porra, que merda, tem escuta de call agora. Não, cara, eu acho que as pessoas, elas têm que olhar um pro outro e falar, cara, vamos escutar uma call, cara, vamos fazer. Então, eu sempre incentivei isso, porque eu acredito que o verdadeiro desenvolvimento, ele vem quando parte das pessoas, sabe? E não quando é uma gestão que fica criando um monte de encontro programado e obrigatório, que as pessoas chegam no momento que elas, tipo, já estão tão saturadas, tipo, ah, porra, agora tem escuta de call, sabe? Não gosto, então acho que é isso.
Não engessar o processo, né? Não, se tornar aquela coisa monótona, chata, toda vez, deixar... Liberdade, boa.
Para a nossa realidade, por exemplo, né, na empresa que a gente trabalha, inclusive a gente trouxe no nosso primeiro episódio, a gente trouxe a equipe da qual faço parte, né, com o Balboa, que o Lucas Miguel hoje é o líder da equipe. Então lá, a gente todo, depois na volta do almoço, a gente sempre tem um encontro do forecast, né, onde a gente senta, a gente conversa a respeito de como é que foi amanhã, de como é que vai ser a tarde, as previsões de agendamento, que já está engatilhado, que não está, justamente para que a gente possa se preparar, para saber como é que a gente está na meta do dia da equipe, para que a gente possa debater como ajudar os outros, né? Nessas objeções que a gente encontra, às vezes já aconteceu da gente pegar um lead, por exemplo, que deu uma puta de uma objeção na parte da manhã. E aí, pô, o cara fica matutando, como é que eu vou fazer isso, tal, 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 a gente leva para essa reunião na parte da tarde, e aí na parte da tarde mesmo, depois da reunião, o cara já liga, já consegue contornar a objeção do cara, já traz a agenda, e se possível até já sai venda ali no momento da reunião. Então, a ideia é justamente essa, né, pra gente poder, pelo menos assim, na nossa vivência dentro da empresa da qual eu trabalho, é justamente poder, como são vários pré-vendedores, a gente senta nessas equipes e a gente tem um momento ali pra gente poder debater sobre, até para que a gente não atrapalhe, por exemplo, a produção, né? A gente gosta muito de trabalhar com produção. A gente sabe quais são as horas que são mais quentes, né? Vamos dizer assim, para agendamentos, e aquelas horas que já são mais paradas. Então, nessas horas que são mais paradas, a gente aproveita para parar para fazer um one-on-one, para dar um feedback para algum colega, para escutar uma ligação. Mas são visões, né? Cada empresa, cada processo tem o seu método, né? Eu acho que, cara, faz total sentido para vocês, né? Esse método que você comentou, de ter essas duplas que fazem dentro do seu tempo, elas que escolhem o seu melhor momento, nada melhor do que o próprio vendedor ter sua responsabilidade e o seu desenvolvimento. E isso é fundamental. Isso é fundamental. O pré-vendedor, cara, ele tem que ser um cara safo, ele tem que ser um cara que tem que, pô, buscar por inovação, não tem que ser um cara que não tem medo de arriscar e tá sempre ele correndo atrás de aprender coisas novas. Não ficar só na mesmice, né? E o cara que faz a abordagem. Eu tô há 4 anos hoje como pré-venda. Eu não vou utilizar durante 4 anos a mesma abordagem, cara. Vou estar jogando no lixo vários leads, várias oportunidades. Então é a ideia aí poder se renovar, se renovando sempre, né? Correr atrás de melhorar aí o seu trabalho.
A questão dessa escuta de call aí é muito importante, né? Porque das duas formas, né? Compartilhar, né? A escuta de duplas e a de você sozinho, né? Você escutar a sua própria call é muito importante. Porque você vai percebendo vícios, né? Vai percebendo que podia ter feito de uma forma diferente, vai identificando melhorias, né? Isso é fundamental. E na questão das duplas, é o compartilhar, né? Igual o que a gente está fazendo aqui, compartilhando informações. Então, você ajudar um colega ou pedir uma opinião para um colega numa escuta é muito importante aí para se desenvolver e melhorar cada vez mais, né?
Complementando o que tu falou ali, em relação à parte comercial, essa parte do SDR, né? A parte comercial, a gente não tem esses rituais, eu acho até que seria interessante, mas aí compete aos outros gestores, né? Mas eu acho que seria interessante todos terem um treinamento sobre SDR, né? Hoje, eu posso falar que eu consigo me destacar em relação a alguns outros, né, comerciais, nesse sentido, assim, da prospecção realmente, porque assim, a produção, né, que é o que importa aqui, que nós trazemos essa produção para a empresa, a parte comercial, a parte de pré-vendas também, o que importa bastante são os números, né? E para atingir números, você tem que ter pessoas produzindo para você. E para isso, você tem que entrar em contato com elas, é um processo natural. E cada um tem a liberdade aqui de fazer da forma como quer. Só que, pô, quem não tem essas técnicas, quem não tem esse tipo de essa visão que quem passou pelo SDR tem, patina muito, sabe? É muito diferente. Até pelas questões dos gatilhos, eu diria gatilhos emocionais, que quando a gente entra em abordagem, a gente acaba despertando nos caras. Então, tudo isso facilita muito na hora de tu abordar um cliente, né? Então, assim, a parte comercial, ela é bem livre para fazer a maneira como queira, sabe? Não tem, vamos ouvir aqui como que tu está prospectando esse cliente. Até porque essa é só uma parte do nosso trabalho, né? O nosso trabalho é manter aquele cara, inovar, enfim, tem toda uma série de processos dentro da área comercial. Mas a primeira e a mais importante é abordar o cara, porque se tu não abordar, tu não vai conseguir fazer o restante do teu processo, né? Então essa parte é bem, bem livre, assim, dentro do nosso trabalho. Só para passar para vocês a visão de como é na parte comercial, né? Acho importante também.
E além disso, só voltando no tema ali, essa parte comercial é bacana. Às vezes a gente, no B2B, B2C, enfim, quem trabalha com vendas, SDR, vendedor, enfim, hoje eu estou como vendedor. Mas é engraçado, porque às vezes a gente, o Gil comentou no começo, e eu tenho muito dessa visão também, acho que o Matheus, o Gui, o Atos, dificultar as coisas. O cara, teve uma frase que a gente falou num podcast, sem querer o Luquinha, não vou dar todo o mérito para ele, mas o Luquinha falou, acho que ele deu a sorte, ele falou assim, às vezes a pessoa faz de tudo para agendar SDR ou vendedor, faz de, e aí não faz nada para acontecer a reunião. Sabe, às vezes se complica, não liga, não faz, vou falar com o cara, faz o feijão com arroz, faz o básico, vou falar com o cliente. Às vezes a gente tira o cara, é o CEO, vou perguntar para ele se ele tem um CRM, tipo, você está tirando o cara de otário. Eu faço o básico, eu já sei que você tem um sistema, que sua empresa é assim, assado, o cara nem entrou no site, não estudou o lead, não viu quem é a persona, quem é o gerente, aí eu ligo lá abordando. Como se o cara fosse um parquinho de diversão. Ah, bacana, é o seguinte, você tem sistema? Tá? Ela vai falar, meu irmão, vai ver quem eu sou primeiro. No LinkedIn a gente recebe a abordagem aí. O cara trabalha na Zorro, a terceira maior empresa de tecnologia do mundo. Google, Microsoft e Zorro. Os caras têm 70 milhões de usuários. Aí eu sou abordado no LinkedIn por uma concorrente oferecendo um aplicativo de atendimento, coisa que eu vendo. Aí eu ignoro, né, velho? Aí eu só ignoro. Eu poderia dar um feedback, mas não, deixa a pessoa. Porque hoje é isso. Às vezes, os caras perdem a oportunidade aí à toa por causa disso. E algo que eu já anotei aqui que a gente pôde aprender num dos nossos bate-papos foi o que o Matheus citou ali. Cara, isso foi é show de bola e acho que a gente vai até marcar aí na edição para a gente colocar como tem dinheiro em casa, tem dinheiro na mesa. Quantos esses leads perdidos ou oportunidade que a empresa nem se dá o trabalho de ligar? Ah, não, esse cara deu lost, deu perdido, e daí? Daqui um ano, velho, tá ali na sua mão. Às vezes o gerente não tá mais, o diretor não tá mais, é outro cara, sabe? E aí não, você vai lá querer prospectar, aquele cara já te conhece. O churn, então, esses são os melhores, eu acho. É muito boa essa dica, cara, começar a usar direto, pegar ali o meu funil de vendas e vou pra dentro.
Não, e Vlad, esse ponto, ele é muito legal, só que daí a gente tem que pensar, né, que o pitch e as objeções são diferentes quando é um inativo, né? Então, porque normalmente pode ter alguma questão relacionada a alguma experiência ruim, ou alguma funcionalidade, né? Atendimento e tudo mais. E aí que cabe você conhecer muito o teu produto, conhecer muito os motivos de churn, o porquê que sai, como você já vai poder realmente chegar ali para dar um passo atrás, como o Matheusão falou ali, e realmente
escrito oferecer aqui, vamos dar um passo atrás e vim te trazer uma nova experiência da empresa. Me deu uma oportunidade de transformar a sua experiência negativa em uma experiência positiva. Ixi, depois você me dá um
castigo. Forte, né? Não, isso aí é a escola do Gil, né? Escola Gil Gasparim de pré-vendas. O homem é brabo. Não, mas é bem isso, Gil. E eu acho interessante o que tu falou, é porque aqui na Fontes, né? O Gil, até eu peço, vou pedir a palavra para ele, que existem vários tipos de leads que a gente trata aqui, né? Pessoal da pré-vendas. Nós, da parte comercial, a gente trata com dois leads, né? Que é a prospecção ativa, que eu pelo menos fiz na pré-vendas durante um tempo, e os inativos. Mas a parte da pré-vendas tem todo um inbound, um outbound, toda essa parte de prospecção são outras frentes que eles acabam abordando ali dos clientes. E para cada uma delas, até, eu não sei como é que está hoje a organização ali da pré-vendas, o Gil vai entrar no detalhe, mas pelo menos na minha época, ali ano passado, existiam setores, né? Pô, esse pré-vendedor aqui, ele é só de inbound. Então, ele já sabe que aquele lead vindo do marketing, então é uma abordagem, o cara já é quente. Então, é mais um filtro para entender se aquele cara faz sentido para dentro da operação da Fontes. Já o outbound, já é o cara inativo. Então, ele já requer um tratamento diferente, uma abordagem um pouco mais minuciosa. E a abordagem, a prospecção ativa, aí é algo totalmente diferente. Aí o cara tem que ter realmente um spin-selling na ponta da língua e tudo mais. Mas, Gil, conta para a gente aí, como é que está organizado hoje a pré-vendas e um pouquinho de cada abordagem desses leads, eu acho interessante.
Cara, aí que entra uma loucura que eu estou começando a testar nesse início de ano, né? Os meus SDRs, eles estão sendo BDRs também. Então, a gente está fazendo com que a pré-venda, ela faça tanto o inbound quanto o outbound, tá? E realmente dá uma virada de chave, é um pouco diferente, mas até então a gente está batendo recorde histórico de agendamentos nesse mês. Então, por enquanto, está dando certo, tá?
Coisa linda. Coisa linda. Ó, nesse depois tem a cifra aí, dia... Axel, na edição. Forte.
Nesse exato momento, dia 31, a gente acabou de fechar um mês com... Você vai fazer aquele cachim! 877 agendamentos em 10 pré-vendedores. E um LDR, na real, então são 9 pré-vendedores e um LDR. 877. E teve um monte de coisa, Covid no meio, galera saiu, voltou, parou. Então, tá sendo um mês muito bom, assim, pra gente. Mas é uma particularidade do tipo de lead que a gente tem aqui, tá? Por exemplo, quando eu vendia SaaS, quando eu tinha uma operação de SaaS mesmo, cara, não dá para fazer inbound e outbound, até pelo nível de estudo que a gente precisa ter antes de fazer uma abordagem lá naquele mercado, tá? Exato. No nosso mercado, a gente não precisa fazer uma super estudo pré-call, a gente não precisa entrar em LinkedIn, até porque o nosso público nem LinkedIn normalmente tem, tá? Então, a nossa abordagem, ela é bem o feijão com arroz, é claro, com passo a passo muito bem definido, uma abertura muito bem feita, e aí acho que até que o Matheus queria que eu entrasse, né? Que, cara, para mim, esse é o básico, galera, é fazer uma abertura bem feita. É na abertura que você vai criar rapport, É na abertura que você vai se conectar, que você vai entender o perfil comportamental da pessoa que está do outro lado, que você vai realmente validar tempo com ela, que você vai conseguir realmente começar uma conversa, e ali começa as oportunidades que você tem para fazer perguntas. Eu gosto de falar que uma call é como se você tivesse aquela, sabe aquelas pistolas que você vai colocando bala, assim que você abre do lado, vai, daí você vai colocando bala. Irmão, começa a ligação, você tem uma bala. Aí validou tempo, a pessoa falou que pode falar contigo, você coloca mais uma bala. Aí se você faz um bom alinhamento de expectativa e a pessoa fala, você ganhou mais uma bala. E assim por diante, cara, até o final da call. E quanto melhor você vai conduzindo, mais bala você vai colocando ali, mais oportunidade de pergunta. Então, assim, a boa abertura, com bom rapport, com um bom tom de voz, realmente se adaptando ao outro, querendo entender o outro, e começando já com uma boa pergunta aberta, para a pessoa já começar a falar bastante no início, para a partir do que ela falou, você realmente aí conseguir encaixar ali as perguntas de qualificação e de caminho. Cara, é isso, galera, não tem segredo, tá? É olhar o outro, é se adaptar ao outro, é querer escutar o outro ativamente, de verdade, escutar o que o outro tem a falar, entender a dor dele, mas não só entender a dor, tipo, ah, eu vou escutar o problema dele, é realmente se colocar ali, sentir o tom de voz dele, ver a queda de tom, quando ele, nossa, cara, tem é muita coisa ali. Né? Exatamente. Então, eu vejo que tudo isso alinhado aí sim, ao tipo de perfil, a origem que ele veio, e aí encaixando esse bom alinhamento, cara, é isso.
Já aproveitando, Gil, eu queria saber de vocês, inclusive o Gil já trouxe ali, né, uma dica de um livro, que eu fui buscar aqui, Gil, é do Jeb Blunt, né, que você falou, que é como, como os super vendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. É isso?
Isso, esse livro é irado, irmão. Tem umas 1000 páginas ele. Não tem 1000 páginas, mas ele é. Você vai olhar e vai falar, caralho, tem 1000 páginas aqui. É irado.
Eu vou procurar um resumo
prático. Eu quero saber de vocês, dica de conteúdo, dica de livro, dica de vídeo, um filme que vocês assistirem, conseguir tirar vários insights desse filme, enfim, ou de um vídeo para poder trazer, para mim poder aplicar no meu dia a dia. Quero saber de vocês quais são dicas de conteúdos que vocês tem aí para os nossos pré-vendedores, vendedores, enfim.
Eu tenho duas dicas para dar, eu vou fugir um pouquinho da receita de bolo ali, vou deixar para o Gil fazer a parte técnica, mas é um livro muito, muito importante esse livro, ele traz toda uma visão sobre a inteligência emocional, que é do Nassim Taleb, Antifrágil o nome do livro, tá? Coisas que se beneficiam com o caos. Esse livro, ele é impressionante, ele é muito bom, tá? Ele aborda, eu acho que tem tudo a ver com o nosso mercado financeiro, tá? Eu vou repetir o nome do livro para o pessoal anotar em casa. É Antifrágil o nome do livro, o autor é Nassim Taleb. Eu vou dar só um resumo, assim, um prefácio do que o livro aborda, tá? Eu acho que vale a pena a leitura. Coisas que se beneficiam com o caos. Então, ele trata ali sobre o mercado financeiro. Para quem não conhece o Taleb, né, ele fez faculdade em Harvard, o cara ele é monstro, assim, em finanças, né? E ele fala sobre a volatilidade do mercado, sobre o quão importante é nós não termos um mercado financeiro estável. E na visão dele, quanto mais instável são as coisas, menor o risco de dar errado. Então ele fala sobre o crash financeiro de 2008, ele fez várias previsões sobre o mercado financeiro americano e mundial, que deram certo, né, e ele explica por que que isso aconteceu. Mas o mais importante, ele fala como nós devemos nos tornar pessoas antifrágeis. E ele vai falar tudo sobre a parte emocional, de como a gente deve se portar diante das situações e como a gente deve absorver uma situação delicada, uma situação que a gente acha difícil e não internalizar aquilo ali. Então, acho que vale a pena a leitura, é um livro sensacional e quem lê, acho que tenho certeza que vai expandir muito a sua mente em relação a vendas, a negócios, a tirar realmente essa questão das objeções, porque tu vai ter mais inteligência emocional para lidar com aquilo ali. Então, a super dica, eu super recomendo esse livro. É muito bom.
Ah, cara, eu vou pro básico, né? Porque aqui é feijão com arroz mesmo. E eu tenho certeza que vocês já falaram, já viu, a galera já falou. Mas, irmão, na boa, cara, tem que ler Spincelli, tem que ler Receita Previsível. Tem que fazer isso, cara. Tem que fazer, não adianta. Não adianta, galera. Eu posso estar muito errado, mas é o que eu acredito, sabe? Ali é onde nasceu o negócio, cara. É ali onde começou grande parte dos outros livros que saíram depois, vieram dali. Então, para mim, assim, é literatura básica, assim, obrigatória. Depois disso, a gente começa a abrir muito leque de possibilidade, né? Eu não sei se alguém aqui já comentou dos blueprints da Winning by Design. Alguém já comentou alguma coisa sobre eles?
Não, ainda não.
Vladimir? Não? Boa. Galera, Winning by Design é uma consultoria mundial. E eles têm um livro que é Blueprint para Sales Development, Blueprint para Inside Sales de SaaS. Então, para quem é vendedor de SaaS, existe um livro de metodologia de venda para vendedor de SaaS. Então, assim, Winning by Design, os blueprints deles são super atualizados, são novos, são incríveis, tá? É literatura estrangeira, então tem que manjar um pouquinho de inglês, mas é incrível. E um blog que eu gosto muito, é gringo, tá? Mas eu gosto muito, é da Close.io. Não sei se vocês já viram ou já acompanharam e tal. O blog do Close eu gosto muito, eu acho os conteúdos bem atuais, assim, eu acho que o CEO, ele tem muita propriedade lá no que ele fala, então gosto muito. Eu acho que é isso, cara. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando de coisa, mas gosto muito dos blueprints, que são mais atualizados, os basicão são esses aí, e o próprio livro aí dos como os super vendedores utilizam a inteligência emocional para vender mais negócios, é incrível, tá? É uma bíblia, é aquele tipo de livro que você lê e você vai, tipo, sei lá, você vai viver um momento, você vai falar, putz, vou voltar naquele capítulo e vou ler. Então, ele é um livro que, depois que você lê, você pode voltar várias vezes nele, assim, que é muito bom mesmo. Então, super dica aí, e é isso.
Eu fiz isso muito com Armas da Persuasão, quando eu comecei a...
Nossa, o Armas é incrível também.
Eu entrei na pré-venda, comecei a ler Armas da Persuasão, beleza. E aí, depois, sei lá, de uns 2 anos, eu li de novo. Muita coisa se aplicava naquele momento, já estava entendendo muito do contexto, do que estava acontecendo. E agora, nas minhas férias, eu li um pouquinho também de novo. Então, porra, tem muita coisa ali que, cara, não fazia sentido para mim, pelo menos, naquele momento que eu estava iniciando. E agora faz total sentido e tô conseguindo aplicar algumas coisas que, não cabe a esse universo. Não, cabe sim. Se a gente tentar encaixar de alguma forma, tentar fazer de um outro jeito, cara. Então, acho que é bem, bem, bem interessante. Armas da Persuasão também, eu li várias vezes e continuo lendo ainda.
Ótimo livro. Gui. Aí me complicar assim, Lucas. Pô, justo o livro que eu ia indicar.
Pode falar.
Não, Armas da Persuasão aí é um livro sensacional. Foca bastante a forma... eu me identifico muito, né? Que eu aprendi muito aí nesse livro. Na parte de abordar o cliente tocando no emocional, né? Tocando no emocional é o meu ponto forte aí para contornar essas objeções, né? E o livro fala bastante disso. Outro livro também que eu tenho para indicar é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? São livros que são muito... já são conhecidos no mercado aí, né? Mas são fundamentais aí para quem quer aprender um pouco mais sobre vendas, sobre como realmente influenciar pessoas. Então são esses dois livros aí que eu indico.
Show de bola. Bom, galera, agradeço demais por esse bate-papo. Eu fiquei até meio quieto nesse episódio, porque realmente eu estava aprendendo, anotando muita coisa, que agora, como falei, vou voltar de férias agora no início de fevereiro, então já quero colocar aqui, ó, tudo que eu aprendi, né, para poder prospectar um pouco mais desse mercado, já que eu tô conhecendo um pouco mais, e conhecendo com a melhor, né, do mercado, com a maior, e quero agradecer ao Matheus por ter participado, ao Giovanni, ao Guilherme, ao Vlad, e a gente tá sempre com portas abertas para vocês, se quiserem trazer mais conteúdo, trazer mais pessoas para poder trocar uma ideia, né, a respeito de pré-venda, sobre vendas, estratégias de marketing, eu acho que é sensacional, como eu sempre falo, a ideia aqui do nosso podcast é poder compartilhar. Ninguém vai a lugar nenhum se a gente não compartilhar o conhecimento que a gente tem. Eu aprendi tudo que eu aprendi, infelizmente a gente não tinha tantas pessoas com conhecimento para poder compartilhar, mas hoje eu preciso compartilhar o que eu aprendi, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão iniciando na área de pré-vendas e precisam também conhecer um pouco mais sobre nossas vivências, sobre essas estratégias, que elas possam colocar e não passar por toda aquela dor de cabeça que a gente passou no começo, né? Quando a pré-venda, a venda era uma coisa que, cara, ninguém quer saber.
Mato. Né?
Exatamente, quando tudo era mato. Mas assim, deixo aí a palavra para vocês, para os finalmente.
Compartilhando que a gente aprende, né? Então, quanto mais a gente compartilha, troca experiências, aí a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu também fiquei quieto aí, né, nesse podcast, porque, assim, primeiro nervosismo, mas segundo porque esses dois aí, o Matheus e o Giovanni, os caras são crânio demais, tá? O Gil mesmo, cada vez que a gente tem um one-on-one, eu aprendo ainda mais. Eu digo que ele é meu psicólogo, porque me ensina muita coisa todos os dias. E o Matheusão ali, né, sem palavras, né, o cara é comercial nato, aprendo muito com ele também, várias dicas aí que eu uso hoje no dia a dia, eu aprendi com ele, então foi realmente uma aula aí que eu aprendi.
Já merece um aumento aí, hein, merece um aumento aí, puxou bastante o
saco. É, primeiro aí, que ele papinha, né?
É, pois é, tô tentando alugar ele, mas tá difícil.
Ah, tá, não cai mais nessa, não.
Eu vou agradecer os três, aí depois o Gil e o Matheus falam. Ah, obrigado, foi sensacional. Obrigado aí, Gui, desculpa as brincadeiras, eu sou assim meio doido mesmo. E Matheus, obrigado, valeu, Gil. Cara, sensacional, baita episódio. Espero que a galera curte mesmo, compartilhe nas suas mídias. Foi sensacional estar com vocês, espero que seja a primeira de muitos. Por favor, aí vocês que são do mercado, onde vocês estiverem, presta atenção, foca nos livros aí da rapaziada, que a gente faz aí com o maior carinho, de coração mesmo, para gerar conteúdo para vocês aí, nossos ouvintes. Obrigado aí, e pode dar a saideira os dois aí.
Deixar a oportunidade para o Gil finalizar, que dá essa honra para ele, né? Eu queria agradecer a todo mundo. Pô, muito obrigado pelo convite, Gui, Lucas, Vladimir, o Gil também, e compartilhando ali, complementando o que o Gui falou, aprendo com todos, aprendo contigo, Gui, com o Gil, que nem se fala. E, cara, eu queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, para quem está iniciando, né, está no mercado há bastante tempo, quer renovar as suas energias, quer renovar realmente as suas técnicas, né? Mais importante, na minha opinião, é não ter medo de errar, né? Testa, cara, as tuas técnicas, vai lá, coloca na prática, não tenha vergonha de entrar em contato com o cliente, independente se ele for um cliente grande, pequeno, médio, trate todos da mesma maneira, né? Confie ali no seu potencial, que eu tenho certeza que vocês vão atingir, sim, os objetivos de vocês, de vendas, de prospecção, daquilo que vocês têm de objetivos para alcançar. E, pô, Lucas, Vlad, muito obrigado, tá? Fiquei muito feliz de participar, uma honra. E, cara, quando precisar, dá o toque que eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Um abraço aí para todo mundo e tamo junto, tá?
Boa, galera. Ele sabe que eu tenho o meu complexo leve do estrelismo aqui, eu gosto de, né, ser o estrelinha. Ai, galera, obrigado aí por todo mundo, Lucas, Vladimir, pela oportunidade, o Gui aí que fez a ponte, chamou a gente, Matheusão também, é sempre um prazer imenso estar conversando sobre isso, que eu sou apaixonado, espero ter contribuído um pouquinho, aprendi como sempre aqui também, e galera, vocês aí que estão assistindo, não percam o próximo episódio, que com certeza vai ter muito conteúdo bom. Lucas, Vladimir, sempre que vocês precisarem, pode chamar nós, tamo junto, vamos tomar uma beira junto aí também. E galera, é isso aí, sigam a Fonte, se você ainda não é parceiro e quer se tornar um correspondente bancário, entra no nosso site lá, tamo junto, vai ser muito bem atendido pela nossa pré-venda, se você for qualificado, é claro, mas de qualquer forma, se não for também, manda um e-mail aí que a gente troca uma ideia. E é isso, galera, tamo junto.
Linda, coisa linda. Eu vou deixar aqui no link, para quem quiser, o link da Fontes, quem quiser acessar ali, tem um blog também com conteúdos muito bacana. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença novamente de vocês. Convite da Breja tá aceito, tá? Falando em Breja, que a mão chega a tremer.
Coisa boa, coisa boa.
E aí, galera. Valeu, falou!